Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Neste episódio, nós continuamos nosso papo com a historiadora Mary Del Priore sobre José Bonifácio, até hoje lembrado como Patriarca da Independência. Mas qual foi o real papel dele no processo de separação do Brasil de Portugal? Antes da nossa entrevista e de apresentar nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
Aos 56 anos de idade, depois de passar 36 anos na Europa, José Bonifácio de Andrada e Silva retornou para o Brasil. Em Portugal, o mineralogista não conquistou o reconhecimento e os cargos que almejava, mas a situação iria mudar rapidamente. Ao voltar para a terra natal, em 1819, Bonifácio reencontrou os irmãos dele, Antônio Carlos e Martim Francisco. A dupla havia se envolvido em várias disputas políticas e era considerada um problema pelas autoridades portuguesas. Juntos, os três irmãos Andrada conseguiram ganhar influência e poder em São Paulo. Em 1820, eclodiu a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal. O governo absolutista português ruiu e as Cortes Gerais passaram a mandar no reino. Dom João VI, que estava desde 1808 no Brasil, foi obrigado pelas Cortes a voltar para Portugal. Ao partir, deixou o filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. Ao longo de 1821, as Cortes tentaram limitar o poder de Dom Pedro, chegando a exigir o retorno do herdeiro do trono para Lisboa. José Bonifácio, que ganhou poder em São Paulo, alcançando o cargo de presidente da Junta Governativa da província, foi uma das pessoas que aconselhou Dom Pedro a ficar no Brasil e declarar a separação de Portugal em 1822. Mas a independência foi uma conquista de vários conselheiros, não um feito individual de Bonifácio. No entanto, ele reivindicou para si o título de o Patriarca da Independência, que até hoje é reproduzido nos livros de história.
E quem volta a conversar com a gente sobre a vida de José Bonifácio é a historiadora Mary Del Priore, autora da biografia As Vidas de José Bonifácio, lançado pela editora Sextante, com o selo Estação Brasil. Mary, que esteve conosco na semana passada para falar sobre a primeira parte da vida de José Bonifácio, que viveu em Portugal, né? E agora volta para falar sobre ele no Brasil, em especial a relação dele com Dom Pedro I, né? E a independência do Brasil. Mary, muito obrigada, viu, por essa participação.
Muito prazer de estar de novo com vocês, falando dessa figura fantástica que merece realmente atenção, não por aquilo que se dizia que ele fez, mas sobretudo por aquilo que ele foi, viu, Iso? Um homem cheio de contradições e muito parecido com qualquer um de nós.
Com certeza. E o João Vitor Barreto, aluno do último semestre de História da Universidade de Brasília, continua com a gente nesse papo, viu, Mary? Participou com a gente semana passada.
Olá, bom dia.
Prazer em tê-lo aqui.
Muito obrigado, Isabela. Agradeço.
Mary, bom, a gente falou no último programa sobre a vinda de Bonifácio para o Brasil. Eu queria que você rememorasse qual foi o contexto em que ele chegou aqui no Brasil.
Pois é, ele chega, como eu expliquei na semana passada, recebido por esses irmãos que vem articulando, digamos, o poder. Era uma luta de famílias lá em São Paulo, né? O poder dos Andrada em São Paulo, eles querem migrar de Santos para São Paulo. Isso tudo é preparado muito carinhosamente pelo Martim Francisco, que é, eu diria, aquele irmão mais serpentino, mais astucioso, que trabalha realmente em silêncio, quando as coisas aqui no Rio de Janeiro realmente estão pegando fogo. E eu lembro a você que as Cortes, os nossos queridos ouvintes, que as Cortes nesse momento haviam extinguido as capitanias e haviam criado essa ideia de província. E cada província, então, teria que ter um presidente, um vice-presidente e alguns representantes que iriam para o Rio, porque está em discussão a participação do Brasil na Constituição que deveria ser redigida em Portugal, nessa grande reunião das Cortes Portuguesas, que vai ter, inclusive, representantes brasileiros. Obviamente, por conta da proximidade, os pernambucanos são os que chegam primeiro e depois, pouco a pouco, as várias províncias brasileiras vão mandar os seus representantes. E o outro irmão do Zé Bonifácio, o Antônio Carlos, vai estar lá em Portugal lutando, né, pela agenda que eles vão cuidadosamente montar. A aí a eleição, aspas, do que já havia sido combinada, do José Bonifácio à vice-presidência de São Paulo, ele é muito esperto, ele coloca como presidente de São Paulo uma figura do antigo regime português, que é o governador Alhausen, que era adorado pela população paulista e que vai representar ali aquilo que vai ser a obsessão do José Bonifácio ao longo do processo da independência, que é a ordem. A preocupação dele com a ordem, ele tem horror à desordem, ele tem horror ao que aconteceu no Haiti, ele tem horror à guerra civil, tal como ele viu na França. Então, ele coloca esse representante do antigo regime, porque ele diz, bom, tudo bem, aqui está o antigo regime representado, vamos fazer tudo com calma. E eu lembro que é muito interessante, Isa, ninguém falava nesse momento em ficar independente de Portugal. O que se queria, e todas as províncias queriam, era a independência local. Os regionalismos, as agendas regionais tinham que ser atendidas, né? Os vários comerciantes. O Brasil era uma concha de retalhos de atividades econômicas. Então, em cada parte, você tem interesses diversos. Você tem uma pequena burguesia diversa. Funcionários da coroa que têm interesses diversos. Então, cada lugar deles queria independência para poder fazer os seus negócios. Mas não, a ideia de rompimento não estava posta na mesa. Ora, o Zé Bonifácio vem para o Rio de Janeiro representando, então, São Paulo, né, com o Arouche, que é o grande amigo dele, momento em que ele, na vinda de São Paulo, vai encontrar a Imperatriz Leopoldina, que está grávida de um filho, né, vão ficar ali amiguinhos, vão se conhecer, nada de amante, pelo amor de Deus, ele era um senhorzinho entrado em anos, e ela era extremamente piedosa, não trairia jamais o Dom Pedro, e ele vem para o Rio no momento... Ele vai ter um papel muito importante no momento em que morre o filho de Dom Pedro. E o Dom Pedro imediatamente clica com ele. Eles vão ficar amigos, o Zé Bonifácio tem uma linguagem muito fácil, ele vem com essa aura de intelectual que havia viajado pela Europa, havia vivido várias experiências, né? Eles vão imediatamente conectar. O que o Zé Bonifácio não se dá conta, né? Porque ele era, isso eu mostro no livro também, um homem de uma vaidade enorme, é que ele vai encontrar aqui no Rio gente igual ou melhor do que ele. Né? O Clemente Pereira havia estudado em Portugal, Gonçalves Ledo também, o Cônego Januário era considerado um grande filósofo, porque ele não vai chegar aqui no Rio e encontrar meia dúzia de pés rapazes, ele vai encontrar gente como ele que tem projetos diferentes dele e que também está interessado em fazer a independência. E aí começa realmente um período de uma tensão enorme, né? Entre Zé Bonifácio e seus antagonistas. Eu lembro que logo de cara a gente vai perceber, já na, enfim, nos primeiros meses de 22, que o Zé Bonifácio é considerado um pachá. Vários folhetos circulam, é um momento também de uma efervescência enorme de jornais. O Rio de Janeiro estranha essa influência que o Zé Bonifácio vai ter sobre Dom Pedro I. Ele reage, os políticos reagem, mesmo aqueles que estão do lado da monarquia, do lado de Portugal, todo mundo fica muito abespinhado com essa astúcia do José Bonifácio, que é chamado realmente de astucioso pelos jornais. Aí nós vamos ver, então, o início de uma briga que vai se transferir para a maçonaria, ele representando essa maçonaria azul, que é a favor de uma monarquia constitucional com independência, contra o Clemente Pereira e o Ledo, que são da maçonaria vermelha e que querem realmente um rompimento com Portugal, querem caminhar no sentido de uma república. E um pano de fundo, que muitas vezes as pessoas ficam só centradas nos mocinhos e nos bandidos, é o pavor de milhares de funcionários, né, do Estado, que estão se perguntando o que vai acontecer com eles no caso de uma independência, o caso dos comerciantes que se perguntam, bom, o que nós vamos perder ou ganhar com isso? Os grandes plantadores, né, os grandes agricultores, vai ter abolição, não vai ter? Então, é um momento de uma ebulição. Hoje, quando a gente fala em crise, a gente percebe que nesse momento a crise deve ter sido enorme, viu, Isa?
Mary, com certeza. Vamos ouvir a primeira música do programa de hoje? A gente vai ouvir é Quem é José, composição de Gil Nuno Vaz, que integrou a trilha musical do espetáculo Ópera Samba José Bonifácio, uma encenação feita ao ar livre na Praça Mauá em Santos em 2013, uma letra que resume bem a vida de José Bonifácio. Vamos ouvir.
É Dom Pedro I, é o imperador. É Dom Pedro II, quem é seu tutor? É Dom Frei Manuel da ressurreição, e o ministro Martinho faz a saudação. É Maria I, é Carlota, Joaquina, é Dom João.
Dona Maria Bárbara, mãe de 11 irmãos, e o senhor Bonifácio, pai, tudo em boas mãos. Pais de Antônio Carlos e Patrício Manuel, pais de Martim Francisco e de todo o plantel. E um filho José, o seu nome é José, e quem é José?
Você sabe quem é o José?
José, quem é? Quem é José? Essa figura de proa que ecoa no grito que em todo o Brasil se ouviu é José Bonifácio, é nossa grande marca de luta e de fé. É o patriarca da independência, José. É Clemente Pereira, é Gonçalves Ledo, Frei Francisco Sampaio, Triangular Enredo, Leopoldina Princesa, é Imperatriz, Domitila Marquesa, é o diz que diz. É a intriga na corte, é a briga, é o corte pela raiz. É razão na ciência, arte é emoção. É Narcisa Emília, em seu coração. Gabriela Carlota, são da tradição. E a menina Narcisa é fruto da paixão. O seu pai é José, o seu nome é José, e quem é José?
Você sabe quem é o José?
José, quem é? Quem é José? Essa figura de proa que ecoa no grito que em todo o Brasil se ouviu é José Bonifácio, é nossa grande marca de luta e de fé. É o patriarca da independência, José. A cidade de Santos foi seu berço natal. E por todos os cantos foi viver sem igual. Já nasceu cientista do reino mineral. E cresceu estadista por um ideal. Graduou em direito e filosofia natural. Foi aluno brilhante e também professor. Poesia diamante, alforria da cor. De corpo e alma guerreiro, morreu em Niterói. Coração brasileiro, da pátria é o herói. Esse homem é José, o seu nome é José, e quem é José?
Você sabe quem é o José?
José, quem é? Quem é José? Essa figura de proa que ecoa no grito que em todo o Brasil se ouviu é José Bonifácio, é nossa grande marca de luta e de fé. É o patriarca da independência, José Bonifácio. É o patriarca da independência, José Bonifácio. É o patriarca da independência, José
Bonifácio. Nós ouvimos Quem é José, composição de Gil Nuno Vaz, que integrou a trilha sonora do espetáculo Ópera Samba José Bonifácio. Este é o Na Trilha da História. O programa de hoje traz a segunda parte da entrevista com a historiadora Mary Del Priore sobre a biografia As Vidas de José Bonifácio, lançado pela editora Sextante, com o selo Estação Brasil. Nós estamos falando sobre José Bonifácio e a independência do Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, José Bonifácio.
Mary, eu começo o bloco agora com uma pergunta do João Vitor, que está aqui ao meu lado, lembrando ao ouvinte que o João Vitor é estudante de graduação de História, está no último semestre e está entrevistando a Mary junto comigo. Vamos lá, João Vitor.
Mary, antes de entrarmos na questão propriamente dita da independência, eu gostaria que você falasse, por favor, um pouco mais sobre a aproximação de Bonifácio com Dom Pedro I. Como ocorreu isso, de fato?
Olha, João Vitor, daquilo que a gente pode ver, a simpatia foi instantânea, né? O livro da Gabriela Lustosa mostra muito bem esse Dom Pedro como uma espécie de Pedro Malasartes, né? Um rapaz que não tinha muita educação, não tinha muito nível, gostava de pandegarias, que é a palavra que se usava na época das farras, das baladas. Ele já é recém-casado com a Leopoldina, 2 meses depois do casamento, tranca ela no quarto e sai à noite. Quer dizer, você tem aí todo um ambiente que eu diria que é de mocidade. E para o Dom Pedro, um interlocutor, alguém que vai, que ele julga capaz de orientá-lo, e para esse homem, que era um poço de ressentimento, a possibilidade de ocupar um cargo como primeiro-ministro das Relações Exteriores do Brasil, importantíssimo, tudo que ele aspirara, né? Finalmente, até digo isso no livro, né? Ele que dizia sempre, não quero governilhos, eu quero governo, ele está no governo, ele está no poder, né? Então ali realmente se a gente vê que se tece uma relação de intimidade, extrema intimidade. Dom Pedro ia à casa dele quando ele voltava à noite das farras, estava conversando com, com Zé Bonifácio, falavam muito, imagina-se, né, que falassem também muita bobagem. O que é interessante, João Vitor, é que nada se sabe do que vai acontecer. Isso, quando a gente se aproxima da documentação, é fantástico, quer dizer, você pega a independência em movimento. Vai ter independência? A gente fala de independência, já aconteceu, mas nesse momento não tinha acontecido nada. E a grande maioria das pessoas queria continuar presa a Portugal com independência de fazer o que quisesse aqui no Brasil, né, com agendas diferentes para as várias províncias e com esse sentimento de independência. O que o Zé Bonifácio não percebe nesse contato afetuoso, envolvente, másculo, viril com o Dom Pedro I, futuro Dom Pedro I, é que ele é um homem de altos e baixos, né? E esses altos e baixos, uma hora muito, muito generoso, outra hora vingativo, mudando de opinião muito rapidamente. Quer dizer, ele não percebe que está se metendo aí no mato sem cachorro, né? Mas o primeiro contato muito amistoso, volto a dizer, ele vem com essa aura de intelectual para o Rio de Janeiro. Ele é um homem que sabe falar algumas línguas, né? Também dizem isso, os chamados diários, fala mil línguas, fala 40 línguas, não, fala mal, fala o inglês macarrônico, o francês dele é melhor, obrigatório, né? E ele é essa pessoa que vai fazer, inclusive, a ponte depois de Dom Pedro com autoridades, os cônsules estrangeiros, que o Dom Pedro certamente se sentiu confortável na companhia dessa pessoa que vem com tantas experiências.
Mary, você conta no livro, eu achei interessante porque é uma escalada, né? José Bonifácio volta para o Brasil em 1819, logo depois ele vai e faz aquela expedição de mineralogia, mas logo depois ele já começa a se envolver na questão do governo, e ele manda uma carta para Dom Pedro não conhece ele pessoalmente, né? Inclusive cita essa carta lá para Dom João VI, mas é muito rápida essa aproximação depois de José Bonifácio com Dom Pedro. Quando realmente que eles ficam mais próximos? É no momento do fico, do dia do fico, ou foi antes, no momento que as cortes estavam pressionando?
Não é o José Bonifácio. José Clemente Pereira que está por trás do fico, não é o José Bonifácio. José Bonifácio está ali ao lado dele. Nesse momento, inclusive, o João lembrou, quer dizer, a importância do momento, está acontecendo em São Paulo uma tremenda de uma sublevação contra os Andrada. Eu lembro que o Martins Francisco havia ficado encarregado do governo e eles são detestados, isso eu não disse, isso eu me esqueci de dizer. Desde a época de Santos, lá atrás, né, em que o Antônio Carlos havia matado um desafeto com uma facada no peito e ficou imune, o judiciário fechou os olhos, eles são temidos e são considerados pessoas violentíssimas, né? Há um governador de São Paulo que escreve para Dom José dizendo que eles são delinquentes, né? Então eles são muito mal vistos. Essa violência da família, esse autoritarismo da família é uma coisa horrorosa. E o Martinho Francisco, quando vai para o governo, começa a atropelar todo mundo, a dar ordens, a ultrapassar juízes, padres, enfim, ele esmaga todo mundo. E nesse momento a famosa Bernarda que ocorre lá, que é um movimento contra os Andrada, não contra Dom Pedro. E é o momento em que Dom Pedro vai para São Paulo. Ele já tinha ido para Minas, né, convencer os mineiros de que ele era uma ótima pessoa. Ele vai dormindo em esteira, comendo farinha com feijão, chega lá, amigos mineiros, vamos se juntar a nós, não sei o quê. Farei uma constituição, promete mundos e fundos. Os mineiros têm todo o interesse, porque eles são do porto do Rio de Janeiro para fazer negócio com o interior do Brasil, né, a famosa interiorização da metrópole. E quando dá esse rolo lá em São Paulo, é que Dom Pedro vai para acalmar os ânimos, né? Ele vai para acalmar os ânimos, ele traz o Martim Francisco para o Rio de Janeiro para trabalhar dentro do governo, e ele vai para acalmar os paulistas. É quando ele conhece a Marquesa dos Santos e dá o famoso berro, né? Quando a gente sabe que essa era uma discussão que ia em curso. É incrível, isso eu trabalhei com muito carinho no livro. É difícil a gente estar resumindo tudo, mas há idas e vindas o tempo todo, né? A correspondência de Dom Pedro com o pai, vamos, não vamos, fico, não fico, faço a independência, não faço, quer dizer, até o último momento a gente vê que tudo isso está no ar, né? Foi como eu disse, é uma transição. É um momento realmente de muita troca de correspondência. O José Bonifácio está no Rio nesse momento com a Leopoldina e eles então começam, eles têm notícia que vai haver o desembarque de tropas portuguesas no Brasil. Eles então agilizam o berro, como eu digo, né? Porque ninguém sabe exatamente o que é que aconteceu naquele dia. Mas tudo isso vai precipitar a independência, mas eles não sabem muito bem o que fazer, como fazer. Eu lembro que a Bahia vai ficar em guerra contra Dom Pedro durante um ano. Eu lembro que o Maranhão e o Pará não queriam se juntar ao Império Brasileiro. Quer dizer, nós vamos ter resistências no Brasil todo, e eles sabiam disso, né? Eles sabiam que não ia ser fácil esse arquipélago virar um continente num determinado momento, né? Então, é um momento de muita tensão, de muito jornalismo, de muita briga, de muita influência da maçonaria. Quem vai preparar a ida de Dom Pedro para São Paulo é a maçonaria azul, a maçonaria do Zé Bonifácio, para ele ser bem recebido, para ele ser bem acolhido, para as ideias dele serem bem acolhidas. Mas eu lembro, eles eram odiados em São Paulo, eles eram realmente vistos como delinquentes.
Perfeito, Mary. Vamos ouvir outra música?
Vamos lá.
Para simbolizar esse momento que a gente está falando do Dia do Fico, da Independência, vamos ouvir Dia do Fico, o samba enredo entoado pela Beija-Flor de Linópolis em 1962. Vamos ouvi-lo na voz de Martinho da Vila.
Como é para o bem, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, de igual povo que fico. Isto aconteceu, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, de igual povo que fico. Isto aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822, data que o brasileiro jamais esqueceu, data bonita e palavras benditas que todo o povo aplaudiu, preconizando Dom Pedro I, o grande defensor perpétuo do Brasil. Foi uma data de glória exuberante em nossa história, esta marcante vitória deste povo varonil. Também exaltamos agora homens que lutaram pelo fico no Brasil: José Clemente Pereira e José Bonifácio, que entregaram no palácio a petição, rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação. Rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação. Como é para o bem,
como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, de igual povo que grito. Isto aconteceu.
Agora, homens que lutaram pelo fico no Brasil: José Clemente Pereira e José Bonifácio, que entregaram no palácio a petição, rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação.
Rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação.
Como é para o bem.
Nós ouvimos Dia do Fico, samba enredo da Beija-Flor de 1962. Para você que ligou o rádio agora e pegou o bonde andando, este é Na Trilha da História. O programa de hoje traz a segunda parte da entrevista com a historiadora Mary Del Priore sobre a biografia As Vidas de José Bonifácio, lançado pela editora Sextante com o selo Estação Brasil. Nós estamos falando sobre José Bonifácio e Independência do Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, José Bonifácio.
Mary, no bloco anterior você falou sobre o Dia do Fico, né? Sobre a independência, mas eu queria que você falasse um pouquinho melhor, então, qual foi o papel exatamente de José Bonifácio nesse movimento?
A questão é pensar o junto, né? Não pensar o individual. Mas ele junto com outras figuras, como eu já disse, eu gostaria de destacar sempre o Ledo, o Cônego Januário, José Clemente Pereira, que vão ser horrivelmente perseguidos por ele, o famoso Baratinha, né, o Cipriano Barata, eles estão pensando o que, que vai acontecer com o Brasil. A posição do José Bonifácio era sempre uma posição de ordem, né, de conciliação, é tudo o que ele deseja. Mas ele está se defrontando com milhares de problemas, e é nisso também que o livro se detém. Quer dizer, o papel dos chumbeiros, né, que são os famosos descendentes de portugueses, comerciantes portugueses, que se antepõem à figura do José Bonifácio e a qualquer possibilidade de independência. As cisões dentro da maçonaria, o papel dele, ele começa a ser extremamente enxovalhado. Cipriano Barata fica escrevendo no jornal dele que é um governo tirânico, absolutista, né, que o José Bonifácio tem mania de usar espiões corrompidos para controlar as dissidências. Então é um momento de um choque de ideias que vocês não podem imaginar. E o José Bonifácio realmente vai deixar aflorar esse espírito autocrático dele, porque ele vai começar a perseguir. Ele tem uma equipe de malfeitores, né, que está sempre com ele, e que vai inclusive apedrejar. Esse é o momento, enfim, da queda finalmente do José Clemente Pereira e do Ledo, né, saída deles da Assembleia. Essas pessoas então vão apedrejar esses políticos, e o José Bonifácio vai dizer a Dom Pedro que é uma conspiração republicana contra a independência, isso depois da independência, né?
Uhum.
Que é uma conspiração republicana, que eles é que são os responsáveis, que vai terminar, obviamente, pela expulsão, pela cassação dos seus antagonistas do cenário político. O que ele não percebe é que com isso ele fica realmente no foco da coisa, e ele depois vai acabar tendo, menos de um ano depois, o mesmo fim dos seus antagonistas.
Perfeito. O João Vitor está aqui do meu lado e vai fazer uma pergunta, Mary.
Vamos lá, João Vitor.
Mary, eu gostaria de perguntar sobre a participação e influência de Bonifácio na Assembleia Constituinte, e que acabou sendo depois fechada pelo Dom Pedro I, e o quanto de Bonifácio entrou na Constituição Federal de 1824.
Só lembrando que depois da independência o próximo passo era isso, né, Mary? Fazer a Assembleia Constituinte, né? Então, João Pedro, tu quer saber qual que é?
O tempo todo a ideia era essa. E os republicanos, justamente a maçonaria vermelha, insisto, Ledo e Clemente Pereira, queriam muito essa Constituição. Eles vão realmente ameaçar o tempo todo o Dom Pedro, ameaçar diretamente o Dom Pedro, né, de que ele fizesse a Constituição. Mas o José Bonifácio era esperto, ele dizia, mas quem é que vai fazer essa Constituição? Somos curtos brasileiros, eu não considerava os brasileiros assim, assim, o cocô do cavalo do bandido, né, eu achava que as pessoas não tinham a menor condição de fazer política, ele sim teria condição de fazer política. Ele funda, inclusive, aquele famoso apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, uma sociedade secreta contra-revolucionária, porque ele vai dizer que a maçonaria vermelha é revolucionária. Então, a atividade deles dentro da Assembleia Constituinte vai ser muito na base do jogo de quem que vai ficar por cima, de quem que vai ganhar, como é que nós vamos costurar essas divergências todas, né, até ter a famosa renúncia dele, né? Ele primeiro renuncia como primeiro-ministro, quando ele se vê enfraquecido, quando o Dom Pedro, até muito influenciado pela Marquesa de Santos, aí são os bastidores da história.
Marquesa,
né,
de Santos, amante de Dom Pedro, né?
Paulista, exato, pelos paulistas, quer dizer, quando ele percebe que São Paulo tem do Andrada, e ele diz, olha, quer saber, lembra daquela revolta que teve contra os Andrada? Eu vou anichar todo mundo tá solto. Aí o Zé Bonifácio diz, não é possível, afinal de contas eu sou o primeiro-ministro, eu que deveria mandar, ele tá soltando meus inimigos, e aí ele renuncia. E aí o que que ele faz? Não tem ninguém para botar no lugar. É interessante você ver a correspondência dos embaixadores dizendo, mas e aí quem que ele vai botar no lugar? Ninguém quer pegar essa bucha, ninguém quer ficar com o primeiro-ministro, ninguém sabe o que, que vai acontecer. Aí o Zé Bonifácio organiza o seu retorno. Ele realmente é uma espécie assim de fundador do fake news, como eu digo, né? Ele organiza o seu retorno, né? Ele faz justamente esses meganhas todos que o acompanhavam, junta a gente, essas pessoas vão para as ruas pedir a volta de José Bonifácio, e aí Dom Pedro cede, vai lá buscá-lo, ele volta ao governo, e aí tem esse desenrolar de lutas intestinas o tempo inteiro, inclusive dele com Dom Pedro. Pedro, porque Dom Pedro, nesse momento, começa a se mostrar desagradado de José Bonifácio. Uhum. Ele começa a ver que José Bonifácio é um comprador de briga, né? E que, ao mesmo tempo, ele é um apaixonado pelo poder. Então, você vê ali que o Dom Pedro vai esvaziando a admiração que ele tinha, os tais encontros, tudo isso está indo realmente rio abaixo. E, sem dúvida, a Constituinte vai ser o palco de tudo. Enfim, por conta de uma briga com Dom Pedro, em que ele acusa, enfim, a Marquesa de Santos de alguma coisa, que eu não me lembro mais o quê, tá no livro. Desculpem, ouvintes, mas eu já escrevi um outro livro depois desse, eu não lembro de tudo. E ele acaba caindo definitivamente, e ele vai, então, para a Assembleia bater os tambores, né? Fazendo uma série de exigências a Dom Pedro, até que o clima se torna tão incendiário, e isso eu conto assim, momento por momento, é muito interessante essa participação dele na Assembleia, como é que ele se enfraquece, todo o grupo dele se enfraquece, ele, Montezuma, o Drummond, e eles todos vão ficando cada vez mais na mira do imperador, até que eles criam uma tamanha balbúrdia por conta da... tem um, enfim, um soldado que apanha na rua de soldados portugueses, e aí eles tomam a defesa, que brasileiros são esses, por que os portugueses ainda estão aqui, estão perseguindo a nossa gente, e por causa disso cria uma tamanha balbúrdia dentro do próprio seio da Assembleia, que a Assembleia então é fechada, e eles saem da Assembleia rigorosamente sob ferros. Esse é um momento dramático, cinematográfico, né? Ele ainda vai para casa para jantar, ele pede para ver Dom Pedro, que ele teria correspondência para entregar a Dom Pedro. Dom Pedro se nega, né? E ele, no meio do caminho, é encaminhado, ele é abordado por um grupo de soldados e eles são encaminhados para a prisão. E lá comem, tem permissão para cozinhar um galo, nem comida eles não tinham, com farinha, as mulheres também são levadas e dali eles vão para o exílio na Europa. E aí é muito interessante porque começam a crescer as queixas dele contra Dom Pedro, né? Príncipe responsável, moleque, garoto, me traiu. A gente vê na correspondência dele esse ódio dele, essa raiva dele, né? Por ter sido alijado do poder, ele se penitencia também, ele diz, puxa, por que eu mesma que criei o poder moderador, por que eu inventei isso, porque aí Dom Pedro pode tomar a decisão que quiser, mas são momentos, gente, de muita tensão, é muito impressionante, né, nesse momento extremamente combustível, Dom Pedro está chegando de uma viagem no Rio de Janeiro e é saudado pelos comerciantes portugueses, a famosa noite das garrafadas, né, com vivas, comerciantes todos na rua, e aí tem um quebra-pau danado. O Rio de Janeiro é um barril de pólvora, a gente vê isso na correspondência de época, inclusive da Imperatriz Leopoldina, que está apavorada com medo de uma Revolução Francesa nesse momento.
Mary, vamos ouvir outra música?
Vamos lá.
Agora a gente vai ouvir Quem Dá Mais, de Noel Rosa. Nessa letra, Noel faz uma brincadeira bem humorada e propõe um leilão de patrimônios nacionais. Entre eles, um violão que teria pertencido a Dom Pedro I e teria sido posto no prego por José Bonifácio. Também lembrando um pouco a amizade deles dois que a gente já falou aqui durante o programa. Vamos ouvi-la então na interpretação do grupo Gomalina Clube.
Quem dá mais por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada, com as qualidades de moça formosa, feiteira vaidosa e muito mentirosa. 5 mil réis, 200 mil réis, um conto de réis. Ninguém dá mais e um conto de réis. O Vasco paga o lote na batata em vez de barata, oferece ao russinho uma mulata. Quem dá mais por um violão que toca em falsete, que só não tem braço, fundo e cavalete? Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. 20 mil réis, 21 e 500, 50 mil réis. Ninguém dá mais que 50 mil réis. Quem arremata o lote é um judeu, quem garante sou eu, pra vendê-lo pelo dobro no museu. Quem dá mais? Por um samba feito as regras da arte, sem introdução e sem segunda parte. Só tem estribilho, nasceu no Salgueiro, exprime dois terços do Rio de Janeiro. Vamos iniciar os lances. Aqui na frente alguém? O cavaleiro da esquerda?
1 conto de 10.
Quem dá mais? Quem é que dá mais de 1 conto de réis? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro? Quem dá mais?
Esta foi Quem Dá Mais, de Noel Rosa, na interpretação do grupo Gomalina Club. E este é Na Trilha da História. O programa de hoje traz a segunda parte da entrevista com a historiadora Mary Del Priore sobre a biografia As Vidas de José Bonifácio, lançado pela editora Sextante com o selo Estação Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, José Bonifácio.
Mary, no bloco anterior a gente falou sobre esse início do exílio de José Bonifácio, né? Depois desse rompimento com Dom Pedro, e ele foi lá para a Europa de novo. Como é que foi esse momento de exílio e como é que foi a volta de José Bonifácio para o Brasil?
Esse momento do exílio é muito interessante, Isa, porque realmente a gente vê aquilo que eu queria tratar desde o início, né? Que é como é que um grande político deixa o poder, né? O que ele sente? Eu sempre fiz a história das sensibilidades, das mentalidades, eu queria muito trabalhar com isso, né? Com esse sentimento de perda mais uma vez. Ele foi um grande perdedor, o José Bonifácio. E lá então ele vai fazer primeiro poesias horrorosas, um francês de pé quebrado, ele vai criticar o imperador, dizer que o Brasil é um país ingovernável, né? Ele vai mostrar que só tem abuso de comerciantes, fidalgos e traficantes de escravos, enfim, a correspondência dele nesse momento mostra que essa pessoa que vê o Brasil de fora de uma maneira muito, extremamente crítica, né? Ele lá vai, eu até pulei tudo isso, mas ele vai reencontrar, ele vai ter notícias de uma segunda filha bastarda que ele teria deixado em Paris, porque quando ele vai para Paris ele já vai casado, e ele vai levar com ele, aliás a menina já tinha vindo para o Brasil, uma filha bastarda que ele teria tido em Paris também. Então eles se alojam, eles vão para uma cidadezinha perto de Bordeaux, onde tem, eu lembro que Bordeaux tinha uma presença portuguesa muito grande, os comerciantes portugueses eram muito fortes, e a maçonaria lá em Bordeaux também muito forte. Ele vai para uma cidadezinha ali perto, fica nessas cartas desesperadas, fala muito das suas hemorroides, do frio que sente, enfim, ele está louco para voltar, até que o Martin Francisco Antônio Carlos tomam a frente, vêm para o Brasil, conseguem ser anistiados e ele depois volta. Inicialmente, ele queria não fazer nada, ele diz que ele quer cuidar das plantas dele, da biblioteca dele, da coleção de mineralogia dele, ele fica realmente muito, muito discreto, né? Mas ocorre a queda de Dom Pedro, né? E o Dom Pedro, ele vai embora daqui muito marquisto. Aquela pessoa que fez a independência é também a pessoa odiada, né? Que coloca o Brasil numa espécie de barril de pólvora, sem solução. Dom Pedro é visto como um português, não como um brasileiro.
É, lembrando então, que no final das contas, né, Mary, Dom Pedro abdica o trono em favor de Dom Pedro II e volta, né, para Portugal.
Exatamente.
Para lutar contra seu irmão.
E agora eu lembro que quando começa a segunda legislatura da Câmara, os liberais e Dom Pedro já tinham se arranhado muito, né? E eu lembro que, por exemplo, todos os civis portugueses, soldados fugidos de Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, que está lá tomando o trono da filha de Dom Pedro, da Maria da Glória, foram acolhidos aqui no Brasil, e isso vai criar um mau sangue horrível, porque aí começa a se dizer, mas aí o nosso dinheiro, o dinheiro dos cofres públicos vai para sustentar português? Quer dizer, são milhares de informações como essa, que a gente percebe que vão alimentar uma campanha nativista, né, contra os portugueses e contra Dom Pedro. Uhum. Enfim, o Zé Bonifácio, ele fica muito afastado, mas na hora que Dom Pedro cai, e tem esse episódio da música que você tocou, da guitarrinha, né, uhum, ele vai tocando, se não me engano, um lundu quando ele embarca de volta para Portugal com esse violão. ele não tem para quem entregar os meninos. E ele sabe que, apesar de tudo que ele fez com o Zandraga, ele tem, inclusive, uma passagem que ele diz que ele se arrepende, que ele acha que a culpa foi do Antônio Carlos, não foi do Zé Bonifácio. Então, tudo isso está no livro, é bem interessante, essa confissão do Dom Pedro, né? Mas, primeiro, ele entrega para José Bonifácio, porque ele sabe, os meninos, os seus filhos, o José Bonifácio vai ser tutor das crianças. Primeiro, porque ele sabe que o José Bonifácio é uma pessoa relativamente ilustrada, estudada e que vai poder ajudar os seus filhos. Segundo, porque o José Bonifácio não pode ser visto como a figura dele. O José Bonifácio é ser antagonizado a ele, né? Então, do seu ponto de vista político, seria uma escolha neutra. E o José Bonifácio, então, vai ser tutor das crianças. E aí, mais uma vez, é muito interessante, e eu recomendo vivamente a leitura dessa parte do livro, que é divertido. Ele vai ser o tutor dos filhos de Dom Pedro I, espera-se que ele tenha esse papel de tutor. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer política. Ele não aguenta. Ele vai mais uma vez usar o fato de que está dentro do palácio, de que está perto de Dom Pedro II, além de distribuir brinquedos que ficavam presos dentro dos armários, né, e de dizer que as crianças podiam fazer o que elas queriam, ele vai começar a se antagonizar com aquela velha aristocracia que cercava Dom Pedro I e que estava dentro do palácio ali onde ele deveria trabalhar. E uma das suas maiores, enfim, opositoras é a dona Mariana de Verna Magalhães, que é a aia responsável pelas crianças, né? Então, ela vai passar informação para os inimigos políticos do José Bonifácio. O maior deles é o Diogo Antônio Feijó, que o José Bonifácio passava o tempo a fazer política, dava pouquíssima atenção para as crianças, além de ensinar palavrões para as crianças. Ela ficava horrorizada. Bom, breve. Eu só lembro, é muito interessante, eu procurei trabalhar muito esses antagonismos do José Bonifácio, né? Pessoas que ele detestava, por algumas razões. E o Feijó é uma dessas figuras, uma figura fantástica. Ele foi um menino enjeitado, ele era filho ilegítimo, foi deixado na roda dos expostos em São Paulo, cresceu à sombra de um padre que cuidava de um aldeamento indígena em Queluz, onde ele aprendeu a ler e a escrever. Ele faz uma carreira meteórica como deputado, enviado por São Paulo às cortes de Lisboa. Ele detestava o Martim Francisco, que ele achava assim, que era um louco total, e foi exatamente o bom senso e a discrição do Feijó que vai colocá-lo realmente na cena nacional depois da partida de Dom Pedro. E o que irritava sobejamente o José Bonifácio é como é que alguém que tinha vindo de tão baixo, né, que tinha tão pouco estudo, que era um mulato, lembro que esse é o momento da ascensão das elites mulatas em torno de Dom Pedro I e de depois de Dom Pedro II, então ele não se conforma, e ele e o Feijó vão realmente se bicar o tempo todo. Eu lembro que o José Bonifácio não foi admitido como tutor imediatamente, né? Ele teve que obter licença do parlamento. É muito interessante porque o Dom Pedro diz, olha, eu quero que você seja tutor. Mas o parlamento diz, não queremos, nós vamos ver se ele tem condições de ser tutor dos seus filhos. Quer dizer, já há um enfraquecimento enorme aí, né, do ex-imperador, e ele tem que aguardar, então, essa decisão. Não foi, eu diria, uma boa tutoria, porque ele passa a maior parte do tempo fazendo política, e depois ele vai antagonizar o novo governo, os famosos regentes que ficam no lugar do Dom Pedro, criando o seu próprio jornal. E aí que nasce o mito do Patriarca da Independência, né?
Perfeito,
porque,
né,
ele vai criar o famoso jornal dele, o Caramuru, que começa a circular quando justamente há uma vontade, isso também pouca gente sabe, de restauração de Dom Pedro I. Dom Pedro I vai embora para Portugal, vence lá o irmão, e aí nesse momento uma série de pedidos de volta do Pedro. O Brasil fica numa bagunça, viu, Isa? Que as pessoas querem a volta, querem a restauração e, portanto, a volta de Dom Pedro. Então, há toda uma série de conjuras em torno dessa volta de Dom Pedro que se faz, e o Zé Bonifácio está, obviamente, metida com elas, né? E é isso que vai acirrar, eu diria, a tensão entre ele e Feijó, e no final ele é expulso do palácio. Aliás, é uma cena absolutamente cinematográfica, porque ele bota uma garrucha na cinta, uma espada na outra, e diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E o Feijó tem que mandar as tropas cercarem o Palácio de São Cristóvão para o Zé Bonifácio sair.
Que loucura,
Mary. Ele morre muito tristemente.
Mary, vamos ouvir outra música?
Vamos.
Agora a gente vai de blues. Agora a gente vai de blues, um programa que está super variado em relação a ritmos musicais. A música é Berço do Patriarca da Independência, de Radamés da Gaita e Vladimir Matos, na interpretação de Radamés da Gaita.
Santos fundou e não havia tribuna. Logo Porto mudou com o Sapiaúna. José Bonifácio Santista, com prudência, foi patriarca da independência do Brasil. Porto de Santos já foi um bom tempo no mundo todo maior do café. No Clube do Santos jogou um bom tempo o melhor do futebol, o Pelé. Do Porto, a arte, cultura e arquitetura, riqueza, história, natureza, a memória, que beleza. Brás Cubas Santos fundou e não havia tribuna. Logo Porto mudou com o Sapiaúna. José Bonifácio, grão-mestre de decência, de moral, da consciência do Brasil. Cidade de Santos, de maior movimento portuário do país, ainda é. Bahia de Santos, museus, movimentos, clubes, aquários, jardins, muita fé. No rosto, na praia, figura, no mar de aventura, proeza, glória da marquesa. Mas que joia, que beleza, que nobreza.
Nós ouvimos Berço do Patriarca da Independência com Radamés da Gaita, e este é o Na Trilha da História. O programa de hoje traz a segunda parte da entrevista com a historiadora Mary Del Priore sobre a biografia As Vidas de José Bonifácio, lançado pela editora Sextante com o selo Estação Brasil. Nós estamos falando sobre José Bonifácio e a independência do Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, José Bonifácio.
Mary, a gente está chegando ao fim do programa de hoje. O João Vitor, que está aqui do meu lado, lembrando ao ouvinte que é estudante de história, né? O João Vitor está conversando junto comigo com a Mary. Tem uma pergunta para finalizar o programa de hoje.
Mary, basicamente a pergunta é: o que Bonifácio representou para a história do Brasil? Ele vai além do mito do patriarca da independência?
Olha, eu acho que esse mito tem que ser enterrado. Eu acho que houve vários patriarcas, a independência foi um processo, isso é importante lembrar, mas ele foi importante, sem dúvida nenhuma, pela atuação dele, pelos antagonismos dele, pelos textos que ele deixou a respeito da incorporação de índios e escravos à sociedade brasileira, a tentativa que ele fez, que aliás já vinha sendo feita desde o século XVIII, todos os governadores gerais diziam que era preciso fazer uma reforma agrária, no sentido também de pensar uma reforma agrária, e ele é muito claro, para europeus, brancos, pardos, mulatos, negros, forros e índios. Ele cita ali todo mundo para quem ele quer que ocupe as terras. É uma figura polêmica, importante, que mostra justamente como esse processo é complicado, né? As pessoas acham que a independência foi um grito que Dom Pedro deu lá em São Paulo. Não foi, né? As lutas intestinas, a multiplicação de jornais, as opiniões, as figuras que estão na sombra e que têm que ser resgatadas, né? Montezuma, por exemplo, também, que era um aliado de José Bonifácio, uma figura incrível, que vai para o exílio com ele. O famoso Cipriano Barata, volto a dizer, esse sim, que foi o único a dizer, o único a pensar em dar cidadania para negros, para escravos, é ele quem vai levantar essa bandeira. Então, essas figuras todas que estão ausentes quando se fala em pátria, em patriarcas, eles estão nessa conjuntura, que é uma conjuntura absolutamente apaixonante, é quase que cinematográfica. Todo dia acontecia alguma coisa, tinha tensões, tinha ódios, tinha ressentimentos, isso tudo aflorando de todos os lados e fazendo das páginas da nossa história um verdadeiro filme emocionante.
Legal, Mary. Este segundo episódio do Na Trilha da História sobre José Bonifácio e a Independência do Brasil fica por aqui. Hoje eu conversei com a historiadora Mary Del Priore, autora da biografia As Vidas de José Bonifácio, lançado pela editora Sextante, com o selo Estação Brasil. Mary, muito obrigada mais uma vez por esse papo, que é sempre muito prazeroso contigo.
Que bom, Isa. Um grande beijo para você, um abraço para o João, que volta a dizer, é historiador, não apresente como aluno de história, viu? Bem mais do que isso. E vamos em frente com o seu programa maravilhoso.
Muito obrigada. Eu também quero agradecer a presença do João Vitor Barreto, aluno do último semestre de história, meu colega, como diz a Mary, nosso colega, né, Mary, na isso. Universidade de Brasília. João Vitor, muito obrigada, viu, pela participação. Espero que você tenha gostado da experiência.
Sim, bastante. Eu agradeço aos colegas da área da história.
E a você, ouvinte, muito obrigada. Obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser também mandar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar o programa, lembrando esse abandono de José Bonifácio por Dom Pedro I, esse fim de vida mais longe da cena política, vamos ouvir Peito Vazio, canção de Cartola, na interpretação de Roberta Sá e de Ney Matogrosso. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Consigo fazer quando a saudade aperta. Foge-me a inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas, eu sinto mais frio.
Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo essa imensa saudade que sinto se esvai. Consigo fazer quando a saudade aperta. Fora. foge-me a inspiração. Sinto a alma deserta, o vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas e eu sinto mais frio.
Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo essa imensa saudade que sinto se
Na Trilha da História. Produção e apresentação, Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Daniele Popov. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.